O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, nesse domingo, a liturgia da missa parece que consegue resumir numa única palavra muito do que a gente está vivendo, sentindo. Quando nós começamos a missa, nós fizemos uma oração e nessa oração apareceu uma palavrinha que eu acho que fala muito de tudo que a gente está vendo na televisão, na internet, de tudo que a gente está vendo talvez muito perto da gente, na nossa casa. Quando nós começamos a missa, a oração dizia assim: Senhor, dai-nos a graça de, na instabilidade deste mundo, fixar os nossos olhos no Senhor. E eu acho que não tem palavra melhor para dizer o que a gente está vivendo hoje do que a palavra instabilidade. Acho que todos nós sentimos o que essa instabilidade causa dentro da gente. Ela dá uma sensação ruim de insegurança no nosso coração. Ninguém sabe muito bem como é que as coisas vão caminhar nos próximos meses. Se você perguntar a um médico, alguém que trabalha num hospital: escuta, como é que vão estar as coisas daqui a 2 meses? Possivelmente a pessoa vai levantar os ombros assim para você e dizer: eu sei lá. Se você perguntar a um economista, como é que vai estar a economia, como é que vai estar a situação do país daqui a 2 meses, possivelmente esse economista vai balançar os ombros, vai dizer: não sei. Se você perguntar para o padre: padre, por que o padre também vai fazer? Não sei. A gente vive um tempo de muita instabilidade e dá para a gente contar muito pouco com o que a gente tem diante dos olhos para fazer planos, para programar coisas. E a gente, de alguma maneira, precisa fazer isso. A gente precisa de um pouquinho de segurança para tocar a vida da gente. E essa segurança está muito escassa. De verdade, esse nosso mundo está muito instável. De manhã a gente lê uma notícia, de tarde já é outra coisa. A gente lê coisas ou ouve coisas na internet, na televisão, que a gente não consegue entender muito bem. Todo dia tem aquela coisa de média móvel de casos e de mortes. Eu tento entender aquele negócio quando eles falam de estabilizou, aumentou, diminuiu. Mas qual é o ponto de referência? Eu não sei, eu não entendo muita coisa. Só que, irmãos, ninguém consegue caminhar sem um pouco de serenidade, de segurança, de equilíbrio dentro. Sem isso, a gente não dá passos. Então, como é que a gente faz para encontrar esse equilíbrio e essa sensação de estar seguro que a gente precisa tanto? Ao redor da gente, a gente não encontra. Todo mundo dá com os ombros assim e diz, não sei como é que vai ser. Há coisas com as quais a gente contava, de repente a gente já não tem mais controle. Se a gente não encontra estabilidade fora, a gente precisa cultivar estabilidade dentro da gente. E a palavra de Deus hoje diz como é que a gente encontra equilíbrio, estabilidade, segurança dentro. Quando a gente cultiva um caminho, uma amizade com Jesus Cristo. Quando os olhos da gente estão nele, mesmo que ao redor tudo pareça ter se tornado uma montanha russa, a gente consegue encontrar o nosso ponto de equilíbrio e a gente vai. Se a gente tira os olhos dele, a gente se confunde. O segredo é cultivar o que a gente está vivendo com o Senhor Jesus aqui dentro. A gente tem que ouvir a voz dele, a gente tem que desabafar com ele, a gente tem que conhecer a palavra dele, porque os princípios da palavra, o que o Senhor prometeu para a gente, o que a gente consegue partilhar com ele, tudo isso dá para a gente um ponto de apoio, um ponto de segurança. Não sei se você percebeu no evangelho de hoje, a palavra de Deus fala exatamente isso. Jesus estava conversando com os seus discípulos, procurando saber deles o que as pessoas andavam falando dele, e de repente Jesus muda a pergunta e diz aos discípulos, o que que vocês têm a falar de mim? E o apóstolo Pedro, cujo nome de batismo, né, era Simão, lá no cartório em Cafarnaum, ele estava registrado como Simão, filho de Jonas, né? Simão levanta e diz para Jesus, Jesus, você é o Messias, você é o filho de Deus vivo, é esse quem você é. E Jesus percebeu que essa compreensão de Simão não tinha a ver com o que ele ouvia as pessoas falarem. Tinha a ver com algo que o Pai tinha revelado ao coração dele. Talvez de tanto caminhar com Jesus, de tanto ouvir Jesus, Simão entendeu lá no fundo da alma quem Jesus era. Então Jesus diz para ele, Simão, porque você sabe quem eu sou, eu vou dizer para você quem você vai ser. De hoje em diante você vai ser pedra, rocha. E sobre essa rocha, e sobre a sua fé, eu vou edificar a minha igreja. Irmãos, quando a gente sabe quem é Jesus aqui dentro, a gente se torna firme por causa dele. Quando a gente anda com Jesus, e quando a gente vai entendendo aqui dentro da alma da gente quem ele é, a gente se torna uma rocha por causa dele. Equilíbrio, segurança, sustento, apoio, a gente encontra quando a gente vai descobrindo quem é Jesus dentro da alma da gente, e quando ele vai crescendo dentro da gente, é nessa hora que a gente se torna firme como uma rocha. Quanto mais você anda com o Senhor, quanto mais você conhece o Senhor, quanto mais você vai fazendo uma amizade com ele, mais ele vai tornando você uma pessoa estável. Não mais uma pessoa de altos e baixos, não mais uma pessoa que diante dos problemas tem vontade de jogar tudo para o alto, desanima, mas uma pessoa que encontra em Jesus estabilidade. Tem dias em que é melhor, tem dias em que é mais difícil, tem dias em que é mais fácil, tem dias em que é mais complicado, mas eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida, então eu vou caminhando com Ele, eu vou adiante com Ele. Depois, a palavra de Deus ainda diz mais algumas coisas importantes. Na primeira leitura que a gente ouviu hoje, a gente ouviu um trechinho do profeta Isaías, bastante diferente. Isaías está falando com um homem que era administrador do Palácio Real em Jerusalém, que ele perderia o seu cargo. Já imaginou? Um dia o Senhor ouviu, o Senhor falou a Isaías: olha, Isaías, você vai lá falar com o administrador que ele não está sendo fiel no que eu confiei a ele, eu vou tirar o cargo dele e vou colocar nas mãos de um outro. Vai lá. E Isaías vai falar com esse homem que se considerava muito importante e diz para ele: esse uniforme, essa roupa que você está usando de administrador da casa do rei, o Senhor vai tirar e vai colocar em outro. As chaves da casa do rei que você leva nos ombros, o Senhor vai dar para outro. Gente, naquele tempo as portas dos palácios e das muralhas da cidade eram coisas, então as chaves eram uns negócios assim. Hoje em dia, chave desse tamanho, só quem tem é o rei Momo, né? Quando vai chegando o carnaval. Mas naquele tempo, era uma chave. Então, o administrador do palácio levava nos ombros como sinal de que ele tinha autoridade na casa do rei. Ele dizia a hora em que a porta ia ser trancada e ninguém mais entrava. Ele dizia a hora em que a porta ia ser aberta e o trabalho ia começar. Então, Isaías diz para esse homem: o Senhor vai colocar essa chave nas mãos de outro para cuidar do que você não cuidou. E assim aconteceu. O Senhor deu a missão de ser administrador do Palácio Real a um homem chamado Eliacim. Esse nome Eliacim quer dizer uma coisa. Se você traduzir para o português, Eliacim significa o homem que Deus constituiu. Dizendo de outra maneira, o homem que Deus colocou no lugar onde está. O Senhor colocou ele assim como responsável pela casa do rei, e esse homem abençoou muito a vida do povo que vivia em torno daquele palácio, e foi um homem justo, e ele soube usar as chaves que ele levava nos ombros. Ele soube usar, ele soube administrar o que Deus deu para ele. Irmãos, estamos vivendo tempos difíceis. Para alguns, talvez para a maioria de nós, não seja tempo de fazer muitos planos, imaginar muitas coisas. A gente tem que tentar ter um pouquinho de equilíbrio, um pouquinho de segurança. Pois então, administre bem o que Deus confiou a você. Talvez a gente fique tão chateado com o que a gente está perdendo ou com o que a gente não tem nas mãos, que a gente nem é capaz de notar que Deus nos deu pessoas, coisas para a gente cuidar. Ele colocou nas mãos da gente umas chaves, e a gente precisa saber a hora de abrir, a hora de fechar, a hora de falar e a hora de calar, a hora de chegar junto e a hora de esperar um pouquinho. A gente precisa saber usar, administrar, cuidar do que Deus nos deu. Quando Deus coloca alguém num lugar, quando Deus constitui alguém com uma missão, e eu tenho certeza que Ele constituiu você, Deus nunca deixa essa pessoa por conta própria. Ah, eu te dei uma missão, agora é sua, se vira. Ele vai com a gente até o fim. E Ele dá para a gente as ferramentas necessárias para que a gente possa dar conta. A missão que você tem na sua casa, a missão que você tem no seu trabalho, aqui na igreja, onde quer que Deus tenha colocado você, você tem tudo o que é necessário para cumpri-la. Não tenha a impressão de que você está diante de uma montanha de problemas. Não tenha a impressão de que os desafios são maiores do que você é capaz de suportar e de superar. Não, não, não. Deus vai com você dia a dia. Cuide do que Ele confiou a você. Cuide das pessoas que Ele te deu. Cuide das oportunidades que Ele foi abrindo diante dos seus olhos. Seja grato pelo que o Senhor confiou a você, e você vai ver que não vai faltar nada do que é necessário para que você atravesse esse tempo difícil que a gente está vivendo. Depois, o salmo que a gente rezou hoje dá mais uma dica importante para a gente poder encontrar equilíbrio e segurança em tempos de instabilidade. O salmo que a gente rezou hoje dizia assim: Senhor, completai em mim a obra começada. Quando a gente reza uma frase dessas, a gente diz um monte de coisas sem dizer. Primeira coisa que a gente diz: Deus está trabalhando na minha vida. Deus está com a mão na massa em mim. Ele está fazendo alguma coisa e eu acredito no que Ele está fazendo. Irmãos, tempos de quarentena para muita gente foram tempos, estão sendo tempos difíceis, porque a pessoa não pode trabalhar, ou então não pode trabalhar do jeito que precisava, do jeito que fazia, e aí vem uma cascata de problemas. Mas se essa quarentena meio que atou as mãos da gente, ela não atou as mãos de Deus. Ele continua trabalhando, e Ele está fazendo algo na sua vida. Ele está moldando você, Ele está transformando você na pessoa que você precisa ser. Ah, mas eu estou passando por cada aperto, por cada angústia. A mão de Deus não saiu de sobre a sua vida. Ele continua agindo. Confia nas mãos de quem está te moldando. Confia nas mãos de quem está te segurando. Ele está com você. Quando você reza: Senhor, completa em mim a obra começada, você está dizendo: eu acredito que Deus está fazendo algo na minha vida. E a Bíblia garante para a gente que Deus nunca deixa um trabalho dele pela metade. Isso quem faz é a gente. Eu acho que todos nós aqui já devemos ter deixado umas coisas pelo caminho, sem ter levado até o fim. Deus não trabalha desse jeito. Nosso Deus cuida dos detalhes. Nosso Deus sempre termina o que Ele começou. A pessoa que Ele quer que você se torne, Ele vai fazer com que você seja. Agora, confie nas mãos dEle. Ah, mas Ele tá me segurando pesado. É, mas olha, Ele está te segurando. É, está te apertando, mas Ele está segurando. Você está nas mãos dEle, confia nele. Quando a gente reza: Senhor, completa a obra começada, a gente está dizendo uma outra coisa. A gente está dizendo que a gente sabe que a obra ainda não chegou ao fim. Isso significa que a gente tem que aprender a ser paciente com a gente e com os outros. Às vezes a gente perde a paciência com a gente, e talvez a gente perca até a esperança. Ah, eu não tenho mais jeito não. Ah, eu já estou farto, eu já estou cansado de mim mesmo, eu já não sei mais o que fazer da minha vida. A obra ainda não está pronta. Calma, não desacredita não. Deus está fazendo o trabalho dele. Tenha paciência com você mesmo. Não desespere, não desanime do que Deus está fazendo. A obra ainda não está pronta. Você está se cobrando estar terminado, mas a obra ainda não terminou. Quando a gente entende isso para a gente também entende isso para quem está do nosso lado. As pessoas que Deus colocou do nosso lado, elas também não estão prontas. Elas não chegam na vida da gente arrumadinhas. Elas estão em construção. Deus está trabalhando. Há coisas a serem tiradas. Há pedaços que ainda faltam. E a gente podia aprender a olhar uns para os outros com um pouquinho mais de paciência também. Deus ainda não completou a obra dele na vida dessa pessoa que eu amo, dessa pessoa de quem eu espero tanto. Deus ainda está agindo. Quem sou eu para dar por terminado o que Deus ainda não terminou? Quem sou eu para dizer que não tem jeito o que Deus ainda não completou? Quem sou eu para cobrar coisas que ainda não foram terminadas? E aí a gente começa a ter um pouco mais de paciência com a gente e com os outros. Pessoas que não estão prontas, às vezes também têm altos e baixos. E a gente precisa aprender a suportar um pouco mais as limitações, os defeitos, o caminho um do outro. Penúltima coisa que eu quero compartilhar com você, está na segunda leitura de hoje. São Paulo, na carta aos Romanos, diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Irmãos, quando a gente tem uma vida com Deus, e a gente está levando essa vida com Deus a sério, quando a gente está fazendo um caminho com Deus, e esse caminho com Deus está sendo um caminho que está dando para a gente um norte, um ponto de apoio, a gente começa a perceber que Deus tem a ver com tudo na nossa vida, tudo, tudo. A gente começa a perceber que na vida da gente as coisas só têm sentido e valor quando são dele, por ele e para ele. O que quer dizer isso? Dele, ele é o dono da nossa vida. E se ele é o dono, ele tem direito de dispor da nossa vida, nem sempre do jeitinho que a gente gostaria de dispor. A gente se considera muito dono da vida da gente, e porque a gente se considera muito dono da nossa vida, a gente considera que tem muito controle sobre tudo. Basta vir uma situação como essa que a gente está vivendo para dar um sacode na gente e lembrar que a gente não tem tanto controle quanto a gente pensava e que a gente não é tão dono quanto a gente pensava. Nessas horas em que a gente vê um pouquinho da vida escapulindo dos dedos da gente, a gente tem que lembrar: o dono da minha vida é ele. Ele pode refazer as coisas do jeito dele. Ele não precisa me pedir licença. Eu confio nele. Eu sei que ele quer bem para mim, mas ele não precisa me pedir licença. Antônio Zé, dá licença. Posso fazer isso? Posso arrumar de outro jeito? Ele é o dono. Tudo é dele. A minha parte não é controlar tudo. A minha parte é confiar todo o tempo. Tudo é dele. Tudo é por ele. Ou seja, na minha vida só vale a pena aquilo que me chegou por meio das mãos de Deus. Irmãos, se na vida da gente chega algo que não é dado por Deus, é bom que a gente coloque isso de lado, viu? Ah, eu cheguei numa posição lá no meu trabalho, mas foi de um outro jeito, sabe? Como é que é o jeito normal? Não, o jeito normal é que haja uma seleção, mas eu entrei por outro jeito, porque uma pessoa me colocou lá pela janela, porque o senhor sabe, né? Quem não tem QI não chega lá, né? Então, quem não tem quem indique, né? Não chega. Então, botaram lá, olha, ou então, olha, está entrando uma grana a mais, mas é porque eu consegui entrar num ajuste lá, numa arrumação lá. Olha, meu amigo, na vida de um cristão, o que não vem por ele não vale a pena. Pode encher mais um bolso, mas vai esvaziar a tua alma, vai, não vale a pena não. Tudo tem que ser por ele. O que Deus dá, dá para a gente uma sensação boa de que a gente conquistou algo, que o Senhor nos ajudou a chegar lá. Porque aquilo dali foi algo custoso, mas o Senhor fez a gente conseguir, beleza. Agora, o que chega nas nossas mãos sem ser por meio dele, não vale a pena. Rouba a nossa paz. Tudo é dele, por ele e para ele. Um cristão sabe que as coisas da sua vida só chegam no lugar onde tem que chegar, quando chegam nas mãos de Deus. Senhor, eu te agradeço, isso, olha, é para você. Essa vitória que eu tive, eu quero te agradecer por ela. Essa bênção que eu conquistei, eu quero te agradecer por ela. Tudo é para o Senhor. Quer dizer que na vida da gente as coisas só chegam no ponto onde tem que chegar, quando a gente coloca elas nas mãos de Deus, agradecendo a Ele, porque foi Ele quem nos deu, e é para Ele que a gente oferece tudo. Na vida de um cristão, irmãos, dele, por ele e para ele. Esse é o sinal de que a gente está vivendo um caminho com Deus, e esse caminho vai equilibrar a gente no meio das instabilidades desse mundão doido no qual a gente está vivendo. Por fim, A oração que a gente rezou hoje diz ainda uma última coisa: Senhor, dai-nos a graça de amar o que ordenais e desejar e esperar pelo que prometeis. O coração da gente encontra segurança, equilíbrio, quando a gente aprende a amar a lei de Deus, quando a gente aprende a acreditar que o que Ele pede da gente é melhor do que aquilo que a nossa vontade própria e o nosso capricho desejam. A vida da gente muda quando a gente aprende a esperar aquilo que Deus prometeu. A gente vive num mundo instantâneo, tudo é para ontem, né? Eu estou experimentando bem isso, porque de vez em quando aqui em casa a pessoa que trabalha em casa não vem, eu tenho que ir na padaria comprar aquelas comidas de micro-ondas, né? É pra, em 5 minutos fica pronta, né? Aquilo dali só sai do seu corpo no juízo final, né? Porque tem gordura ali, rapaz, que nunca mais vai sair, né? Mas é rapidinho, 5 minutos, né? Mas 5 minutos está pronto, resolvido, né? Pronto. A gente vive num tempo em que tudo é para ontem. A gente desaprendeu de esperar. A gente desaprendeu de acreditar que Deus tem algo que é melhor. E muita gente, por isso, se contenta com qualquer coisa para já. Para já. É, a gente desaprendeu de amar a lei de Deus. O que Deus pede de nós, o mundo nos ensinou a detestar. Ah, isso é coisa do passado. Ah, isso não é mais assim, não. Ah, eu não concordo com isso. Ah, isso daí também não é desse jeito, não. O mundo ensina a gente a detestar a lei de Deus. Só que a gente só encontra um ponto de apoio para equilibrar a nossa vida quando a gente descobre que a gente é fruto das mãos dEle, do querer, do coração dEle. E quando a gente diz sim para Ele, e quando a gente aprende a amar o que Ele pede da gente, aí sim a nossa vida, sabe, entra num rumo bacana. A gente está esquecendo disso. O mundo está desevangelizando a gente. Quem sabe não seria bom, nesse tempo desafiador que a gente está vivendo, aprender de novo a amar o que Deus ordena e esperar o que Ele promete. Se há alguma coisa na qual eu estou envolvido que fere a lei de Deus, o mandamento de Deus, o chamado de Deus para mim, eu vou arriscar abrir mão disso, porque eu sei que o que Deus tem para mim, o que eu vivo com Ele, é melhor. Então eu vou acreditar que vale a pena dizer sim para Deus, mesmo quando eu tenho que dizer não para mim mesmo. E eu tenho certeza que a gente não se decepciona quando a gente faz isso. Irmãos, vivemos num mundo, ó, de instabilidade. Só que a gente não pode viver assim dentro. A instabilidade pode existir fora, mas se a gente deixa ela entrar, ela causa na gente insegurança. E sensação de insegurança nos dá medo, nos paralisa, nos desanima até de tentar prosseguir, porque a gente acha que tudo em algum momento pode ir por água abaixo. A gente precisa de equilíbrio dentro, estabilidade. E o que dá para a gente esse equilíbrio é a nossa vida com o Senhor, é o nosso caminhar com Ele, é ir descobrindo quem Ele é na vida da gente, como Pedro descobriu. Que a gente possa aprender a confiar no trabalho que Deus está fazendo em nós. Que a gente possa aprender a amar de novo o que Ele nos pede e esperar por aquilo que Ele nos prometeu. Que na nossa vida só tem espaço aquilo que é dEle, por Ele e para Ele. E que a gente não desanime, porque a obra ainda não está pronta. Não dê por terminado o que Deus ainda não terminou. Não dê por fracassado aquilo que nas mãos de Deus ainda está sendo moldado. Que o Espírito Santo hoje ajude a gente a encontrar no Senhor a serenidade interior que a gente precisa, o equilíbrio de alma que a gente precisa para na instabilidade desse mundo, a gente continuar fazendo o nosso caminho com Deus. Vamos ficar de pé, vamos renovar a nossa profissão de fé, dizendo juntos: creio em Deus, Pai